Bom, de facto vivemos tempos invulgares na política britânica, não é só de agora, mas agora acentuou-se essa situação com a chegada de Boris Johnson ao poder, em particular nesta última semana ou nestes últimos 15 dias. Há aqui todo um conjunto de factos que foram focados, realmente difíceis até de avaliar e nas suas implicações. Eu penso que a palavra que talvez capte melhor isto é o impasse, não é? O bloqueio, o impasse que eu acho que continua aqui a ser a nota dominante em todo este processo do Brexit. Isto já foi, no fundo, também a nota dominante durante toda a governação de Theresa May. Em grande parte, isto não é surpreendente porque isto resulta das próprias circunstâncias políticas que surgiram com a eleição de 2017, quando Theresa May quis avançar com o processo eleitoral antecipado, julgando com isso reforçar a maioria do seu partido e ter mais margem de manobra para as negociações do Brexit, e, como sabemos, a situação não foi essa, perdeu a maioria absoluta que tinha e, no fundo, levou à atual situação, que agora Boris Johnson herdou. E que, aliás, até se agravou com a saída de vários deputados conservadores e, portanto, na prática, a perda da maioria absoluta ou de uma coligação que lhe garantiria essa maioria. Na realidade, a sucessão de acontecimentos tem sido enorme e, às vezes, até contraditória e difícil perceber o rumo de tudo isto. Eu penso que a principal batalha se vai desencadear no plano da opinião pública. É evidente que há aqui várias batalhas. Há uma batalha, podemos chamar-lhe eminentemente política, no sentido mais estrito da palavra. Há uma batalha também muito provavelmente legal que vai surgir, sobretudo se a estratégia de Boris Johnson for tentar explorar os limites da legislação, eventualmente optando por fazer coisas que serão discutíveis se a cumprem ou não. Mas para além disso, que também vale a pena falarmos aqui e analisarmos, eu acho que a questão-chave se vai jogar, sobretudo agora neste mês em que o Parlamento Britânico vai estar encerrado. Aliás, um ponto de controvérsia grande nesta situação se vai julgar como é que vai evoluir a opinião pública.
Diz que a batalha vai jogar-se na opinião pública, muito por força de sabermos que a estratégia assumida por Boris Johnson, passava por convocar eleições, passava por uma nova maioria parlamentar. Mas aí também estávamos a falar de uma estratégia de enorme risco. De resto, como referiu, o caminho seguido por Boris Johnson, está a ter, teve, consideráveis danos colaterais, referiu os 21 deputados que perdeu, enfim, de deputados de perfil elevado, ex-ministros. O que é que quer, o que imagem Boris Johnson quer projetar para essa opinião pública a que se refere, professor José Pedro Teixeira Fernandes? Um muito diferente Partido Conservador, transformar o Partido Conservador no partido do Brexit, e que o Partido Trabalhista se transforme no Remain Party, porque num certo sentido é essa, ou tem sido essa, a linha divisória da política britânica dos últimos 4 anos, é isso?
Sim, em parte penso que é isso, mas clarificando um pouco alguns aspectos. O Boris Johnson está a tentar, e parece-me claro isso, redimensionar o partido, reconfigurar o partido, em parte à sua imagem, no sentido de ele ter um controle efetivo sobre o rumo dos acontecimentos. E claro que isto leva, com a linha política que ele adotou e, sobretudo, com as atitudes fortes e declarações políticas muito fortes de convicção de que com ele haveria mesmo um Brexit a 31 de outubro, nem se colocaria a questão de outra maneira, penso que ele está a apostar em afastar, aliás, já o fez, os contestatários, pelo menos aqueles que abertamente contestam essa linha, e que num novo ato eleitoral ele consiga reforçar a sua legitimidade e ter deputados que sejam efetivamente deputados na linha dele. Ou seja, evitar aquilo que aconteceu com Theresa May, ter um partido dividido, e sobretudo depois um partido que bloqueava a ação política, não é? Essa é, certamente, a estratégia e o objetivo do Boris Johnson. Claro que a grande questão aqui que estamos, no fundo, a tentar perceber todos e a perceber o rumo dos acontecimentos é se efetivamente isto vai resultar ou, pelo contrário, vai ser um desastre para o Boris Johnson e para o próprio Partido Conservador.
Até porque, permita-me este parênteses, a paisagem paisagem política britânica teria de sofrer grandes alterações, mesmo fazendo fé no acerto das sondagens nessa estratégia. Por exemplo, o Partido Conservador vai provavelmente perder círculos em Londres e à volta de Londres, para os liberais democratas, vai perder parte da Escócia, de resto a sua líder afastou-se, e terá de conquistar círculos eleitorais nas Midlands, no Yorkshire, no North West, círculos trabalhistas que nunca na história foram conservadores. Isto em si mesmo é um jogo de altíssimo risco político, certo?
Sim, penso que sim, que é um jogo de alto risco, ou até altíssimo risco. Isso talvez esteja no perfil de personalidade do próprio Boris Johnson, e talvez até seja reforçado por aqueles que o aconselham nesta altura. Mas, de qualquer maneira, eu penso que também da parte do Boris Johnson há aqui um apostar numa situação. O facto de termos um partido trabalhista com o Jeremy Corbyn, num certo sentido, penso que é também uma oportunidade para o Boris Johnson ter algum sucesso, ou poder ter algum sucesso nesta estratégia, porque não é fácil também se o Partido Trabalhista com o Jeremy Corbyn reconfigurar-se claramente num partido de permanência na União Europeia.
Num Remain Party.
Exato, num Remain Party. Aliás, o problema dos trabalhistas é também toda a ambiguidade política que o Jeremy Corbyn tem tido, e sabe-se que ele não tem também grande simpatia pela União Europeia. Portanto, ao reconfigurar-se o Partido Conservador como um partido claramente contra a União Europeia e da saída do Reino Unido da União Europeia, a tarefa do Jeremy Corbyn também não é muito fácil, porque a linha que seria fácil e óbvia seria se tivesse um líder convictamente para a União Europeia, que aliás até teria uma oportunidade aí de alargar o seu eleitorado.
Justamente. Ele promete eleições a seguir a 31 de outubro e como tem referido, não, a sua ambiguidade não sai isenta de críticas. Mas até aqui, o cálculo trabalhista parece ser o de que é mais fácil enfrentar Boris Johnson nas urnas depois dele ter passado pela humilhação de pedir um terceiro adiamento do Brexit. Além de que há sempre a sombra de Nigel Farage nesta equação, certo?
Esses são dois dados fundamentais, mas ainda no Partido Trabalhista. A estratégia é também essa, a linha de ação política também se percebe, eu penso que inequivocamente essa que referiu, que será muito mais vantajoso disputar uma eleição depois de 31 de outubro, ou pelo menos o contexto será mais favorável, precisamente pelas razões que aqui referiu, quer dizer, no fundo será, por um lado, garantir no imediato a permanência britânica na União Europeia e, sobretudo, contradizer totalmente tudo aquilo que o Boris Johnson tinha dito. Mas essa é uma questão em aberto, porque, e aí voltamos ao nosso ponto anterior, a batalha na opinião pública, neste momento, e eu acho que durante o mês vamos ter aqui uma imensa batalha precisamente sobre isso, ou seja, se o Boris Johnson vai tentar o mais possível empurrar o ónus para os trabalhistas e para o Parlamento, a dizer que estão a respeitar a vontade do eleitorado, e obviamente que da parte dos trabalhistas, dos liberais democratas e dos outros partidos vão fazer o jogo ao contrário. Não é fácil perceber qual é a dinâmica que se vai instalar na opinião pública britânica, porque isto é muito volátil nesta altura. E depois também temos de ter em conta o seguinte, não podemos dar como certo, independentemente depois da via que possa ser escolhida, não podemos dar como certo ainda que o Boris Johnson vai efetivamente pedir esse adiamento, por razões políticas e jurídicas, e até negociais. Desde logo, há aqui uma questão negocial que não podemos descartar a 100% nesta altura, não é de todo impossível ainda o Boris Johnson chegar a um acordo. Seja porque ele depois efetivamente muda a estratégia e tenta essa negociação, ou porque a União Europeia depois facilita a vida no seu próprio interesse, portanto, é uma possibilidade que não podemos excluir totalmente. Uma segunda possibilidade também é o Boris Johnson navegar nos limites da legislação, fazendo uma interpretação que possa ser discutível ou até minoritária, mas ter alguma plausibilidade legal, e depois a questão, no fundo, acabar por saltar para os tribunais, mas ganha tempo político, não é? Portanto, temos aqui várias hipóteses, pelo menos desde logo estas duas. Há ainda a possibilidade de até a própria União Europeia começar a achar que não vale a pena prorrogar o prazo, porque a situação vai continuar indefinida e este arrastamento também lhe é prejudicial.
Justamente, como é que, do seu ponto de vista, os principais atores da União Europeia estão a olhar para esta evolução da paisagem política britânica? Há silêncio, há manifestação de boas vontades em público, mas também haverá um crescente desconforto, como refere, não é? Temos, por exemplo, há cerca de uma semana e meia, Michel Barnier, ao Financial Times, a não deixar de aludir a uma paralisia. Estará a União Europeia aqui também, sinceramente, interessada em acelerar este processo, evitando o hard Brexit, mas preparando-se para ele?
Eu diria que a posição da União Europeia também é muito desconfortável e ingrata nesta altura. Porque o problema para a União Europeia, um problema óbvio do meu ponto de vista, é que para tomar uma posição mais ou menos coerente e fundamentada nesta altura, também precisa de perceber o que é a linha política britânica. Ora, isto não se consegue perceber nesta altura exatamente qual vai ser a linha política britânica. Temos quase uma espécie de diplomacia paralela do Parlamento, ironizando um pouco, e do Governo, a disputarem a relação externa com a União Europeia. Portanto, no cálculo político da União Europeia, isto também é extraordinariamente difícil nesta altura, porque vamos admitir que continua a prevalecer, e parecem ser os sinais, apesar de tudo, a ideia de um possível alargamento. Mas se continuar esta situação e, sobretudo, se imaginarmos um cenário em que o Boris Johnson, de alguma forma, envia a carta, mas politicamente deixa muito claro que não vai fazer nada com esse prazo e que eu considero totalmente inútil, muita gente na União Europeia vai considerar se vale a pena prorrogar o prazo. E, sobretudo, se tivermos em conta que próximo da cimeira que vai ocorrer em outubro as sondagens forem favoráveis ao Partido Conservador e a probabilidade de ele chegar ao poder, as sondagens apontarem, imagina esta situação, o que é que faz a União Europeia? Mesmo que chegue lá formalmente uma carta, só para salvaguardar o cumprimento da legislação, com um primeiro-ministro britânico paradoxalmente a dizer que não vai fazer nada com aquilo, e considera totalmente inútil. Que ele pode sempre fazer, por muito absurdo, este é o ponto a que chegamos. E se num contexto político as sondagens mostrarem a probabilidade, mesmo eleições depois, do Partido Conservador chegar novamente ao poder com o Boris Johnson, o que é que faz a União Europeia nesse cenário? Não é? Provavelmente o próprio alargamento pode ser uma inutilidade. É uma situação muito difícil de gerir e eu acho que ninguém sabe muito bem, é também a abordagem da União Europeia nesta altura. Isto é mesmo uma navegação
No
à
limite,
vista.
podemos ter até um país, um Estado-membro da União Europeia, a vetar um novo adiamento de saída. Enfim, há aqui
Sim,
cenários.
será difícil isoladamente ocorrer, mas se juntarem vários Estados, até ironicamente por pressão do governo britânico, poderá acontecer, poderá acontecer. Não é essa a
Outra,
situação.
justamente, outra questão é, nós sabemos que a União Europeia tem um histórico, enfim, de entendimentos, de
De
acordos
última hora.
obtidos às 4 e 5 da manhã, ou usando aquela expressão mais clássica, às 5 minutos da meia-noite, mas esses acordos, enfim, todos nós sabemos, surgem depois de um grande trabalho dos chamados Sherpas, enfim, como são conhecidos os diplomatas e os assessores técnicos que prepararam um longo caminho, prepararam os textos, e também é verdade que muitos desses acordos no passado resultaram na química pessoal entre os líderes. Neste caso, aparentemente, nenhuma destas variáveis, parece existir e coexistir, o que é também em si preocupante.
Sim, é verdade. Por aí não parece existir nada disso, ou muito pouco disso. Agora, o que pode ser aqui o cimento de um acordo é realmente o interesse objetivo de ambas as partes terem aqui uma saída airosa nisto, não é? Da União Europeia evitar uma coisa que uma saída sem acordo também no limite não lhe interessa, embora se possa considerar aqui a parte, e certamente será a parte menos afetada no seu conjunto, mas isto depois também varia de país para país. Pode haver objetivamente esse empurrão em cima do acontecimento. Não sei se isto funcionará assim ou não, mas essa tradição, também há aqui uma coisa curiosa, já que estamos a explorar aqui as expectativas, essa tradição dos acordos na última hora podem permitir um jogo político de Boris Johnson de retardar o mais possível o envio da carta, dizendo que está a fazer essa negociação. E até a interrogação que depois vem a seguir é que vai, o que é que vai fazer o Parlamento Britânico nesse jogo de nervos até à última hora, a partir do momento em que retoma funções depois de 14 de outubro. Eu acho que vamos assistir aqui a um jogo de nervos. Quer do lado interno da política britânica, da União Europeia, de resultado altamente incerto.
Justamente, como quer que este caso evolua, a professora José Pedro Teixeira Fernandes, o sistema político britânico tem estado sob enorme stress. O bizarro parece não ter limites. O Reino Unido é liderado por um primeiro-ministro que quer eleições, mas é obrigado pela oposição a manter-se no cargo, porque quer assegurar que o país, enfim, não sai da União Europeia. O que é que estes últimos dias estão, a ensinar, enfim, aos agentes políticos britânicos, mas em particular a Boris Johnson e ao seu, todo-poderoso conselheiro que já referiu, Dominic Cummings, qual é a grande lição? De que no limite têm menos poder do que pensam ou não necessariamente?
Provavelmente sim. Uma das lições, provavelmente, é que estão subestimado aqui alguma possibilidade de coligação e de entendimento da oposição, ou terão subestimado essas divisões. Mas também, ao mesmo tempo, também convém não perder de vista que as possibilidades ainda não se esgotaram pelo lado do Boris Johnson, não é? Como há bocado falávamos, provavelmente houve aqui um primeiro choque de realidade sobre o poder que tem efetivamente, mas não tão dramático como às vezes parece, do ponto de vista que é inequívoco já que o Boris Johnson terá que ir a Bruxelas desdizer-se. Há bocado, penso que deixei claro que as coisas poderão não ir por aí. Agora, também há aqui uma outra lição, um outro aspecto, talvez mais que uma lição, um outro aspecto político aqui a ter em vista é, ainda poderá haver uma moção de censura a este governo, é que nós estamos aqui numa situação também estranha e fora dos cânones normais dos processos políticos, que é, se entrarmos naquele processo que eu há bocado referi, Boris Johnson levar até ao limite a questão de não pedir o alargamento, eventualmente escudando-se que está ainda em negociações ou na ambiguidade da legislação, será que com a reabertura do Parlamento vamos ter aqui uma moção de censura? E será que nesse cenário político, por exemplo, que leva à queda do governo in extremis, seria possível o Jeremy Corbyn chegar ao poder com apoio do resto da oposição, com o compromisso de apenas negociar o adiamento e depois serem convocadas eleições? Mas a questão maior ainda não é essa, é que efeito é que isso terá na opinião pública britânica e que para que lado fará pendar a votação depois a seguir?
Justamente, compaginando esse aspecto importante da sua análise, que é a evolução da reação da opinião pública britânica, eu gostava que levasse só em conta consequências práticas deste processo na economia da Inglaterra, da Escócia, do País de Gales, na agricultura da Irlanda do Norte, e em particular a questão da cláusula de salvaguarda. E temos já, enfim, estudos, relatórios a dar conta de cenários de eventual caos na sequência de um hard Brexit, com a ausência de produtos nos supermercados, de medicamentos, de combustíveis. A conservação do poder de Johnson, e do Partido Conservador, passa aqui, enfim, a redundância, depende da concretização da saída, do Brexit, no mais curto espaço de tempo possível. E depois logo se verá.
Bom, em parte talvez a resposta possa ser sim, mas o quadro mais geral que me colocava. E tentando explicar melhor o que poderá ser essa situação, ou antecipar melhor o que poderá ser essa situação. Há aqui também um aspecto curioso da política interna britânica, que é, no fundo, dois fantasmas para parte do eleitorado, e depende, obviamente, do ângulo político em que estamos a ver a questão. Um é o Jeremy Corbyn, o impacto negativo que ele pode provocar na economia e na sociedade britânica, com todas aquelas ideias que ele tem, ainda que parecem mais dos anos 70 do século XX do que propriamente inícios do século XXI, o tipo de visão, no fundo, económica, económica e social, mas sobretudo económica, que hoje parece um pouco fora da linha, pelo menos usual, de funcionamento da economia em sociedades de mercado, e até contra a linha dominante da União Europeia. Isso assusta naturalmente a economia e grande parte dos agentes económicos, em graus variáveis, é evidente. Outra é isto que estávamos aqui como nosso tópico central de análise, o impacto, que será certamente um impacto grande, de uma saída sem acordo. Eu devo dizer que me parecem algumas situações que têm sido ditas exageradas e alarmistas. Não quero subestimar de maneira nenhuma o impacto de uma saída sem acordo, porque certamente será grande e será negativo em muitos aspectos. Agora, também não estamos a falar de algo que seja propriamente uma surpresa total nesta altura, dada a dinâmica que a situação adquiriu. Em segundo lugar, é uma reflexão também que eu faço muitas vezes, não sei se a realidade mostrará se será assim ou não. Mas, mesmo num cenário hipotético de saída sem acordo, nada impede que as partes concordem minimizar isso, ou seja, atenuar muitas dessas situações transitoriamente que poderiam gerar esses problemas, quer do lado britânico, quer até da União Europeia, de uma outra forma. E eu penso que, no limite, seria sempre essa a situação. Nós estamos aqui a falar de um processo que nunca ocorreu. Portanto, no fundo, nós podemos especular com as mais variadas projeções e só a realidade mostrará se isto é efetivamente
De
assim ou
facto,
não.
objetivamente, isto é território não mapeado.
Exatamente. É território não mapeado, não temos qualquer experiência concreta para poder fazer aqui uma afirmação razoavelmente segura. E isto eu sublinho, não, de maneira nenhuma, não subestimando as consequências certamente negativas que existirá. Aliás, toda esta incerteza já é negativa na
Por
economia.
último, justamente, por último, professor José Pedro Teixeira Fernandes, Boris Johnson, como é que olha para o Brexit e de que forma isso pode, esse olhar, pode explicar muito do que tem acontecido? Ele olha para o Brexit como o garante, como o processo que lhe vai valer um lugar e conferir um lugar na história. Ele, que sabemos, escreveu uma biografia sobre o Winston Churchill, que é o seu herói político, mas no fundo corre o risco de acabar aqui com o Reino Unido consideravelmente menos influente no plano externo e completamente dividido no plano doméstico.
Boris Johnson tem, pelas declarações públicas que tem feito, pelo que deixa transparecer, de facto, parece ser uma convicção, provavelmente já há muito tempo, de estar destinado a grandes feitos na sociedade, na política. Aliás, essa obra sobre Churchill e as referências que ele faz correntemente e frequentemente ao Churchill mostram isto. A sua intenção política diz-lhe, e em termos gerais, não estará nesse aspecto errado, que este é um momento realmente determinante para um político. Ou seja, pode fazer totalmente a imagem e a carreira de um político e de uma sociedade, neste caso o Reino Unido. É evidente que estamos aqui a falar de uma situação de um risco muito elevado. O paralelismo, no fundo, que o Boris Johnson tenta aqui fazer é sempre, penso que implicitamente, do momento em que os britânicos, mais ou menos isolados, e quando tudo apontava, ou quase tudo apontava, que o caminho seria um, seguem outro e com sucesso, e depois a história mostra que efetivamente é que eles estavam certos. Estou-me a referir, obviamente, à Segunda Guerra Mundial e à resistência durante a Segunda Guerra Mundial. Claro que as circunstâncias são outras, é absurdo comparar, literalmente, pelo menos, os momentos históricos. Mas, obviamente, há aqui um momento de viragem na política britânica e na sociedade britânica, que pode ser um momento de viragem, realmente com algum sucesso, metendo otimismo nisto, ou bastante otimismo, mas pode ser um momento de viragem pela negativa, não só destruindo completamente a carreira de Boris Johnson, como também causando problemas sérios à economia e à política britânica. Isto é algo que também só o tempo mostrará. Desde logo o impacto imediato disto em termos económicos, no bem-estar das pessoas, nos sentimentos de ambição, de, por exemplo, da Escócia de ser independente. Mas há aqui uma quantidade de questões em aberto, que é difícil, antecipar exatamente as consequências políticas disto. Os riscos já estão identificados, é evidente. O Boris Johnson provavelmente sente existir aqui uma oportunidade de uma vida para fazer determinado feito, que tanto pode ser realmente um feito notável no cenário otimista, como completamente desastroso.